Uma das pautas do programa de hoje é trazer aqui uma conversa com o Ivan Vieira, que apresenta o programa Rádio Marconi pela Vida contra as Drogas. Ivan Vieira conosco, 10 anos de programa, olha como o tempo passa, né? Parece que a impressão que temos é que o programa iniciou ontem, né? Ou há menos tempo, mas 10 anos, uma década de programa já, com muitas falas, muitas entrevistas, muitos depoimentos, e certamente esses depoimentos também incentivaram outros a procurarem ajuda e seu tratamento. Ivan Vieira, parabéns e bom dia.
Bom dia, Jair Ávila, bom dia a todos os ouvintes do programa Ponto de Encontro.
Pois é, que bacana, né, Ivan? 10 anos, a gente sabe que quando começou você com aquele receio, né, de ingressar na comunicação do rádio, né, fazendo um programa bem legal, bem argumentado, mas o programa evoluiu, buscou sempre mais participantes, trouxe pessoas ligadas a clínicas, trouxe recuperandos, né, pessoas que estão no processo de recuperação e buscando uma nova vida, e os 10 anos estão aí, sendo comemorados com muita alegria, não é?
Estou muito feliz mesmo, né? Muito, mas muito feliz, porque eu não imaginava que ia ficar 10 anos no ar, né, Jair? E 10 anos no ar, tudo tem um começo, e o começo, como tu mesmo disse, foi bem, bem difícil, né? Foi muitas dúvidas se eu ia conseguir, enfim, todos aqueles medos, né? Desconfiança das pessoas. As dificuldades foram inúmeras, principalmente lá no início, porque até as pessoas que me conhecem e que me conheciam em recuperação tinham um certo receio de será que o Ivan não está ali para se aparecer, não está ali para se promover em cima da gente. Então, toda aquela desconfiança que tinha, o pessoal que faz recuperação dentro de irmandades, tanto de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, amigos pessoais que faziam brincadeiras, mas eu tive um foco bem legal e depois com o tempo eles foram essas pessoas que hoje frequentam, que ajudam muita gente, né? Eu sou só o elo de ligação, né, Jair? Eles começaram a perceber, né? É óbvio, eles me questionavam, me cobravam algumas coisas no início, porque eu frequento reunião frequentemente em Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos aí na região, e aí no início eles me cobravam, né? Até teve um ainda que é bem marcante, porque ele chegou me dando nos dedos, né? O que é? Vai sair de candidato a prefeito lá na cidade, de vereador, que tu, né? E não era nada disso, na verdade a ideia era ajudar, tanto que Deus me trouxe até aqui, né, nesses 10 anos, e daí depois com o tempo, até essa própria pessoa, interessante que essa própria pessoa depois até participou do programa, né? Depois de um certo tempo ele acabou entendendo que não era nada daquilo. A gente se envolve, obviamente, em muitas coisas da comunidade, eu sou uma pessoa bem dinâmica no município, me vejo dessa forma, estou toda a vida procurando estar ajudando. É uma coisa particular minha, acho que é da índole já querer ajudar, e a gente está aí nesses 10 anos fazendo um trabalho que eu acho muito importante de nível social para o município, não só para o município hoje, mas eu faço um trabalho em toda a região aí, no sul do estado e...
São quase 500 programas no ar? São 4 programas por mês. Uma média de 4, pode ser até 5, né? Então isso dá uma média de 48 programas por ano.
Por ano.
Por ano. Multiplicando por 10, dá 480. E aí considerando esses programas, esses meses, que muitas vezes tem 5 sábados, então você pode colocar uma média de 500 programas. É bastante, né?
É bastante. É interessante porque eu tenho todos os programas gravados, tá? Eu tenho todos os programas salvos. Eu tenho programas salvos em pendrive lá no início, aí agora eu já faço a transmissão todos os programas pelo Facebook, para que fique gravado e a pessoa, quando sair daqui, ela já vai poder tá se ouvindo e vendo. Como foi a performance dele, né, durante a entrevista, né? E os outros, não, no início lá eu incomodava muito o pessoal ali do estúdio, né, de gravações, porque eu pedia para eles salvarem o programa e depois eu dava o CDzinho com o programa. Eu, na época, tinha uma parceria com a Foto JR, da nossa amiga Rita, aí ela fazia a foto, eu fazia uma foto aqui e a foto também ia junto com o CD. Aí depois tinha todo aquele trabalho de entregar algumas pessoas, né? E encontrava em reuniões por aí afora e eu ia entregando o CD. E hoje já fica, já salvo ali no Facebook.
A dona Marley manda um alô aqui para você. Parabéns, amigo Ivan. Muita paz e continue sempre. O incentivo das pessoas, o reconhecimento, isso tudo, né? Colabora demais para que a gente siga firme no foco. Você foi até questionado sobre a real finalidade do programa quando começou, né? É uma promoção pessoal. Claro que você já teve alguns momentos em que foi candidato também, né? A vereador. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é?
Foi em 2004, ainda quando eu estava na ativa ainda, em 2004, fazem aí...
Você estava na ativa 16, como assim, ativa?
Ativa, na época ainda era, eu bebia, ainda na época era usuário, né?
São quantos anos, Ivan, já assim, sem usar nenhum tipo de entorpecente?
Meu tratamento começou em dia 3 de abril de 2007, foi quando eu iniciei, quando eu fui para dentro de uma clínica na primeira vez, 3 de abril de 2007.
São 15 anos.
Tive recaídas, né? Tive uma recaída com 6 meses, depois tive uma outra recaída. E eu tô limpo hoje desde 14 de dezembro de 2010.
E essas datas sempre ficam muito marcadas, né?
Ah, fica, né? Passar um Natal dentro de uma clínica, né? Igual eu passei o Natal dentro de uma clínica, são coisas que te marcam bastante.
Por que que é tão difícil as pessoas reconhecerem o seu problema, a sua doença? Por que que elas relutam tanto em se entregar para aqueles que querem ajudar? Se entregar, eu digo assim, não, realmente, eu estou com problema, eu reconheço que eu não consigo mais decidir por mim e façam o que quiser de mim. Me levem para uma clínica, eu não consigo mais, eu acordo pensando na bebida ou na droga, eu realmente estou dominado, fisicamente, psiquicamente, psicologicamente, enfim, as pessoas, como é difícil, né, esse processo de convencimento e reconhecimento por parte delas, né, Ivan?
A aceitação é uma da maior dificuldade, né, a aceitação dos teus defeitos, tanto de caráter, né, então, principalmente, né, porque a dependência química, o alcoolismo vai trazendo esses defeitos de caráter, vão aparecendo e vão ali se estacionando na pessoa. E então, para ter essa aceitação, que é o primeiro passo de tanto de Alcoólicos Anônimos como de Narcóticos Anônimos, é a aceitação. O primeiro passo é a aceitação, aceitar que tem um problema. E dali para frente, a partir da hora que tu, né, que eu acho que tem que falar de mim, né, a partir da hora que tu aceita que tem um problema, aí tu começa a querer trabalhar ele. E a maioria das pessoas sabem que tem um problema, mas não aceitam. Não aceitam, muitas vezes, da própria família, a forma de estar falando, de estar cobrando, aí mesmo que passa a não aceitar. Então é muito complexo, não é, o problema da dependência química. Uns aceitam, aí quando chega dentro de uma comunidade terapêutica ou dentro de uma clínica, esse lugar não é para mim. Imagina, eu só vou ficar aqui dentro de um lugar desse, que não é para mim, imagina com um monte de gente usuária de crack, usuária disso, daquilo, né? Então, para ele acha que ele ainda não está naquele ponto, porque às vezes não perdeu tudo, às vezes não perdeu família, não perdeu bens materiais ainda. Então, a maioria das pessoas, dentro de clínica e comunidades terapêuticas, que tem a diferença, né? Dentro dessas comunidades, eles sempre dizem que é muito mais fácil tu tratar um dependente do crack do que uma pessoa com problema de alcoolismo, com a bebida alcoólica. Por quê? Porque o dependente do crack é muito voraz, ele consome tudo que ele tem muito rápido. E o alcoolismo é um processo lento, crescente, né? A própria família, as pessoas que vivem em volta do dependente do álcool, eles, é tão lenta que eles não percebem o buraco que a pessoa está se enfiando, né, a dependência que está ali estacionando nela, e a própria família vai se habituando com sair para beber, com chegar bêbado, com chegar mais tarde para o almoço, enfim, a própria família vai se habituando. Ah, ele é assim. Então ela vai se habituando também com com o alcoolismo. E o crack, como eu disse, é muito voraz, aí não dá tempo da família se habituar, então dá aquele choque, e onde é mais fácil, né, de tá tratando.
Mandar um abraço para Vani Roque Benedetti. Olá, bom dia Jair e Ivan, muito boa essa entrevista, moro no Balneário Rincão e não perco um programa da Marconi. Abraços, Vani, eu tenho uma irmã que mora na zona sul do Rincão. Terra boa.
Abraço para dona Vani.
O meu amigo Melado. Alô, Melado. Você conhece Melado, né? Bom dia. O Ivan está de parabéns pelo exemplo, né? E ele ajuda muita gente. Também aqui, bom dia, Bicudo. Parabéns, Ivan. Essa semana ainda liguei para ele para pedir ajuda para um rapaz. E na mesma hora já consegui uma vaga numa clínica. Parabéns pelo seu trabalho, Ivan. Agora não sei se eu falo o nome da pessoa aqui. O nome dela é Luísa, tá bom? Ivan vai lembrar.
Um abraço para Luísa Peraro.
Luísa Peraro.
Não tem problema, eu sei que não tem problema.
Legal.
Um abraço, estamos toda vida à disposição das pessoas.
Bicudo, parabéns ao Ivan, sou muito grata a ele, foi um anjo na hora que mais precisei. Tive problemas com o filho, com drogas, mas hoje ele está bem, graças a Deus. Bicudo, meu filho pediu ajuda, aceitou muito bem, graças a Deus. É o que eu estou falando, né? A recuperação não é igual para ninguém. A recuperação, o processo, para uma pessoa de um jeito, para outra de outro. Alguns se recuperam no primeiro tratamento, outros recaem uma, duas, três, quatro, diversas vezes. Mas não pode desistir, não pode abandonar, não é, Ivan? É assim o processo?
Não pode ser. Grande parte das pessoas que eu encaminho para a comunidade terapêutica, até um recado para o pessoal que está nos ouvindo agora, que as famílias costumam ficar com vergonha quando chega lá, aí fica um dia, dois, acaba pedindo para voltar, que não quer ficar. Então, assim, ó, eu entendo, então não preciso ficar com vergonha, que eu sei que às vezes eles nem me avisam que vieram embora, que foram buscar, por vergonha da família. Então, a gente entende, isso aí é muito comum isso acontecer, não precisa ficar com vergonha. Se precisar de ajuda de novo, dentro das minhas condições, obviamente, se precisar, a gente vai estar aí à disposição para estar ajudando. E é uma coisa bem recorrente isso, Jair. Então, é normal isso tá acontecendo. Essa semana eu encaminhei, hoje é quinta-feira, e para só ter a noção do trabalho, que é bem mais amplo do que o simples vir e apresentar o programa de rádio. Eu até estava ali agora com o Andrezinho, até quero agradecer ao Andrezinho, que foi o André que, na época, quando ele assumiu a Rádio Marconi, e até vai rodar uma vinheta provavelmente amanhã, quando o André, como gerente da rádio, quando ele assumiu, que ele deu a oportunidade, né, ele, na época, Enio Bis era gerente de programação, e aí foi eles que me deram a oportunidade, junto, né, Padre Giovanni Manique Barreto, que deram a oportunidade de trazer esse programa para o ar. E aí, assim, como eu disse, que é muito mais abrangente que simplesmente estar aqui apresentando o programa, é que as pessoas que vêm aqui e participam do programa, o que eles falam, o que eles contam aqui, serve de estímulo para outras pessoas estar procurando ajuda. Às vezes a pessoa que vem neste sábado, a pessoa que está lá em casa ouvindo, não se identifica com ele, mas de repente no outro sábado vem a fala dele aqui, ele se identifica e procura ajuda. Aí vê relato dessa senhora que quando precisou, isso eu nunca imaginei que eu ia um dia estar ajudando outra pessoa. E tem relatos assim muito interessantes de pessoas que, de deixar o caminhão na época no hospital aqui, vinha ali pedir ajuda, ele já, quando dava, ele já encaminhava para Santa Teresa e depois já ia para a clínica. Hoje mudou, é através do CAPS, todo um processo que dificultou um pouco mais.
É mais técnico.
É mais técnico, um pouco diferente. E já teve relatos de ter pessoas que foram até no hospital, estava vindo escutando o rádio no sábado de manhã, que antes começava um pouco mais cedo, né, agora é das 8 às 9, deixou o caminhão carregado de lenha na frente do hospital, avisou a família para vir pegar o caminhão para levar para a olaria para descarregar, e foi fui fazer o tratamento. E fez o tratamento, depois de um certo tempo, eu também não sabia que isso tinha acontecido, né? E depois de um certo tempo, não, na verdade, eu tinha encaminhado uma outra pessoa do Rio América Baixo, e aí fui levar umas coisas que ele precisava na clínica, e também eu costumo, né, fazer isso, as coisas que ele estava precisando, e estavam os dois no mesmo quarto, e aí o cara ouviu minha voz e me conheceu a minha voz. Tu não é o cara que apresenta o programa de rádio? Eu disse, programa Pela Vida Contra as Drogas. Ele disse, cara, deixa eu te contar como é que eu estou aqui. Aí ele, onde ele me contou, que deixou o caminhão ali, ouviu, eu não lembro quem é que participou do programa naquele dia, ouviu o programa e acabou indo lá procurar ajuda. Então é muito maior, né, o programa do que simplesmente uma apresentação no sábado de manhã aí.
Que legal ouvir isso, Ivan, e isso dá força para que o programa continue firme e forte. O G, lá do Balneário Rincão, disse que está disposto a vir no programa também. Ele teve toda uma história também com o álcool, né? E hoje ele ajuda muitas pessoas e tem um conhecimento sensacional sobre o efeito da bebida e das drogas, mas principalmente da bebida também. Bom dia, Bicudo. Parabéns, Ivan, por esse lindo trabalho de ajuda às pessoas. A Clésia Seromutini, Clésia da Graça, a professora Verinha, quando uma pessoa é internada várias vezes, chega a pedir para ser internado para tratamento e não consegue se livrar do vício. Na sua visão, o que será que está acontecendo? Como agir? Há esses casos, né, que a pessoa se interna, sai, retorna, enfim, esse processo cansativo e que custa caro também, não é barato, né? Mas o que se pode fazer?
Assim, para ter mais ou menos uma noção do que acontece com a pessoa, tu tens que conversar com a família, uhum, para ver se... Porque o dependente químico sempre tem uma bengala, né? Vai ter, uhum, uma bengala que... Aí tem que ver na família quem é essa bengala dele.
O que é uma bengala?
Bengala é alguma coisa que eu vou fazer um monte de coisa errada e alguém vai cobrir lá atrás. Eu vou, certo, me internar. E depois, assim, tu começa a ir para a clínica, vira um ciclo vicioso. Vou lá, fico um tempo internado, depois saio, fica todo mundo de boa, minhas contas estão pagas, enfim, estão fazendo o que era para mim fazer, estão fazendo por mim.
Uhum.
E aí eu volto, fico mais um tempinho bom e começo a usar de novo. Depois volto para a clínica, aí ele já está com isso na cabeça, que é uma coisa que é rotineira.
Certo.
Né?
Já vira,
vira um ciclo vicioso, a gente costuma chamar de virou rato de clínica. Isso é uma coisa que eu tive que me cuidar muito, tá? Porque eu sou funcionário da Ipagre e aí o que acontece? A gente ali tem Unimed e a clínica onde eu me trato é uma das clínicas de América Latina, uma das melhores que tem, muito, né? O programa de recuperação lá é muito bom e as estruturas é muito bom, quarto individual. Então, eu tive que me cuidar muito porque a ansiedade para mim ficar e trabalhar e depois voltar lá para dentro da clínica e ficar de boa 30 dias lá e ficar naquele ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso tem que quebrar. De que forma a família pode estar quebrando isso? Primeiro, a família tem que procurar ajuda. Se a pessoa não quer, porque assim, ó, tu vai viver uma vida inteira com um dependente químico, ele não vai deixar de ser teu irmão, não vai deixar de ser teu filho, não vai deixar de marido, pode até deixar, né? Mas enfim, não vai deixar de ser teu pai, e tu pode ter que conviver uma vida inteira com isso. Isso incomoda.
Uhum.
O que é que eu sugiro? Reuniões de narcóticos, de Naranon e Alanon, Alaten, Alatim, Amor Exigente, tem todos esses tipos de reuniões para a família aí. Tem muitas dessas pessoas que frequentam as reuniões de Naranon, que é pessoa que é usuária principalmente de crack, cocaína, essas drogas sintéticas. Tem muitos relatos dentro do grupo que primeiro foi a família. E daí começou a tratar esse dependente em casa de uma forma diferente. Não trata mais da mesma maneira que foi tratar. E aí o cara queria saber o que é que estava acontecendo, porque ele estava dando os cortes.
Uhum.
Né? Uhum. Não vou mais pagar a tua conta que tu deixou de pagar. A mulher não vai mais trabalhar para sustentar o marido em casa usando droga. Que tem, tá? A mulher trabalha, o marido trabalha, só que o dinheiro dele é para usar droga e beber e pagar o cara da bodega. E o dela é para sustentar a família.
Isso não é amor, é escravidão, né, Ivan?
É o tal do acostumar e, sim, não quer por causa dos filhos. Então começa aí nas reuniões de família e ali tem toda, né, elas vão aprender como lidar com essa pessoa. Tem uma mãe do amigo meu, até ela teve no programa, foi um programa que causou muita repercussão, porque ela contou que o filho dela chegou de manhã, 5 horas da manhã, drogado, estava chovendo, ele bateu para entrar, ela deixou ele dormindo na rua, na chuva, ali na coisa, e era inverno, e não botou para dentro de casa. Ela andava na rua onde ela morava, né, avisando, não deixe o teu filho andar, porque geralmente, não deixe o teu filho andar com o meu filho, porque meu filho está usando droga. E geralmente, o meu filho nunca está usando droga. Meu filho está andando com aquele vagabundo, está andando com aquele lá. É ele que é o drogado, não é o meu filho. É ele que está botando o meu filho no mau caminho. Entendeu? Geralmente é isso que acontece. Ela fez totalmente o processo ao contrário. Não deixa o teu filho andar.
Transfere a responsabilidade, né, e livra a pessoa da doença. Né?
Uma dica assim, que eu costumo dar, eu já falei aqui no teu programa, uma dica, porque a gente sabe que tem muita gente ouvindo o programa Ponto de Encontro nesse momento. O filhinho sai bonitinho de dentro de casa para ir para sair para festa, para sair aí para a noite, muito bonitinho, cheirosinho, perfumadinho. Né? Não deixe levar a chave de casa. Não deixe levar a chave para chegar e entrar a hora que for 3, 4, 5 horas da manhã. Principalmente no início, até passar ali os 21 anos, né? Que é aquela fase mais da bobeira. Segura a chave. Eu sei que vai passar trabalho, porque vai ter que acordar para abrir a porta. Vai lá, abre a porta. E antes dele sair, diz, a hora que tu chegar, eu vou olhar nos teus olhos e vou ver como é que tu tá. Por quê? Porque isso é uma forma de prevenção, é muito eficiente, tá? Porque a hora que o traficante ou algum amigo oferecer algum tipo de droga, ele vai saber que a hora que tu chegar em casa, a hora que ele chegar em casa, vai ter a mãe ou o pai lá esperando ele, abrindo a porta e olhando nos olhos dele. Quando ele for pensar, porque isso é muito psicológico, né? Quando ele for pensar em beber demais, ele vai saber que o pai ou a mãe vão estar lá esperando. Então, assim, ó, isso é tudo uma forma de... Porque hoje a gente não tem prevenção. A grande verdade, a gente tem um PROED que faz um trabalho maravilhoso, mas outro tipo de prevenção não se conhece. Né? Pelo menos eu não conheço outro tipo de prevenção. Então, uma forma das famílias, de alguma forma, está prevenindo. Esse negócio, vou dormir na casa de um amigo ou de uma amiga... Porque a gente fala muito do homem, né, virar usuário, mas assim, ó, no meio feminino, a dependência, o uso de substâncias químicas está muito elevado.
O Daniel Nero manda mensagem aqui. Alô, Daniel, um abraço para ti. Bom dia, Bicudo. A maior droga, né, são os ditos amigos, entre aspas, né? Aconteceu comigo isso. E se eu não tivesse noção do que era drogas, eu seria mais um que estaria no meio delas. Então tem que estar de olho. Agora há pouco recebemos aqui 16 alunos da escola Rosalino Denez, né? Jovens aí dos seus 14, 15, 16 anos, né? E a gente olha para cada um deles, a gente imagina que tem uma família, tem um pai, uma mãe, tem irmãos, né? E é a fase difícil, porque em algum momento poderão ser seduzidos por quem já usa drogas, ou mesmo não sofrendo essa sedução, mas terão contato de alguma forma. Então, como é importante, e agora eu lembrei do PROERD, né, aquele programa que tenta incutir na cabeça desses jovens inexperientes da vida, e até quando acham que já tem uma autonomia, né, não tem ainda, não tem estrutura ainda psicológica, muitas vezes caem no golpe, né, e pegam aquele caminho que depois é tão difícil de achar o retorno, né, Ivan?
Muitas vezes, a grande maioria das vezes, os próprios pais não sabem como lidar ali naquela fase dos 16, 17, 18 anos, naquela fase ali quando está virando hominho, está querendo, né, ser autossuficiente. Então, essa é uma das fases mais difíceis. Estudos dizem que o usuário, né, as crianças começam muito cedo. Pessoa que é com dependência química é roubar um cigarrinho, é tomar um restinho de bebida que ficou no copo. Então, assim, ó, começa muito lá cedo. Então, tem que ter um certo cuidado, tem que ser muito presente, né, para que essa nossa juventude hoje está muito de eu tenho meus direitos, deveres bem pouco. Então, isso também facilita, né, a minha visão facilita a ida para as drogas lá na frente.
Ivan, eu vou fazer uma analogia que não tem nada a ver, né, sob a ótica de alguns, mas para outros é uma boa comparação. Quando uma pessoa morre, né, motivada por qualquer acontecimento relacionado à droga, né, usou demais, teve uma overdose, ou no momento de alucinação, fez uma besteira, né? Matou alguém, se envolveu numa briga, enfim, num acidente de trânsito, embriagado, né? Pode vir o sentimento de culpa da família. As pessoas, por que que eu não fiz algo? Por que que eu não me mexi? Por que que não fizemos uma reunião? Por que que não nos esforçamos para incentivar uma internação, né? Tentando convencer ou buscando uma forma compulsória, que é uma coisa muito debatida também, se é a melhor forma ou não, né? E eu lembrei, fazendo essa analogia, com aquele acidente que matou 6 músicos naquele ônibus. Tá, mas qual é a relação que tem? Aquele ônibus tinha mais de 120 multas por excesso de velocidade. Será que em nenhum momento o despachante, um músico, um técnico da banda, será que ninguém em nenhum momento falou o seguinte: tem que trocar esse motorista? Será que ninguém alertou para o perigo que em algum momento poderia acontecer, levar à morte? Então, todo mundo tem um percentualzinho de culpa. Chegou o momento do acidente, mas os avisos foram tantos, e ninguém acabou fazendo nada. Culminou num pneu estourado e um acidente, né? E aí, quando uma pessoa vai para o fundo do poço, né, usando drogas e tal, aquela coisa toda, e aí ninguém faz nada da família, né? Até há pouco tempo tinha um senhor aqui que, né, dormia na rua, a gente conversava com ele, ele trazia um argumento: ah, eu tenho família, mas eu por opção própria, eu fico na rua, eu não consigo ficar na clínica, eu fujo. Ele dizia para mim: eu fujo, eu não consigo ficar, eu fujo. Então, uma história assim: algumas pessoas tomam o seu cálice de vinho todo dia, não atrapalha a vida. Outras pessoas conseguem beber uma quantidade muito pequena e não atrapalha. Vão a festas, trabalham e tudo. Mas muitas não conseguem. E a quantidade aumenta a cada dia, chega no momento que começa a comprometer uma vida inteira, né? E a família toda também, né, Ivan?
A pessoa tem que se conscientizar e ver se a bebida de álcool está atrapalhando, se não está atrapalhando. Uhum. Se ela, porque assim, é como tu disse, tem gente que pode beber alguma coisa, tomar alguma coisa e, num certo momento, parar. E tem pessoas que não conseguem, tem o alcoólatra do final de semana. Enfim, é muito complexo.
O Juninho mandou um alô para você, Juninho. Paz e serenidade para ele, Juninho. Juninho, ele é o Juninho Fabro, né? Mandou um alô para você. Juninho é um tipo de jovem intelectual, lê muito, né? Ele come livros, entre aspas, né? Um abraço, Juninho.
Juninho é uma pessoa muito inteligente, quero mandar um abraço para ele aí, tamo junto, meu amigo. E assim, Jair, como eu estava falando, a dependência tanto do álcool como de outro tipo de dependência é muito complexo. Para tratamento precisa, né, muita força de vontade, a pessoa está querendo passar, porque as pessoas acham que parar de usar droga não vai sentir dor, eles querem, acham que é simplesmente parar. Uhum. Né? Eu vou conseguir sozinho, e fica toda a vida naquela, vou parar semana que vem, aí enche a cara, ou se empapuça de cocaína, não, agora eu não quero mais, dá uns 2-3 dias e volta, e fica naquela, é outro ciclo vicioso, né? Uhum. Então é bem difícil, tem uma, até ainda entrando mais no tema do programa, tem uma coisa que eu me cuido muito e que às vezes é uma das minhas dificuldades. Há pessoas, principalmente da nossa cidade, que vão para, né, vão lá na clínica, ficam 30 dias ou fazem um tratamento de 9 meses. Eu já errei muito, né, durante o programa, durante esses 10 anos a gente vai aprendendo. E aí eles querem, saiu da clínica, já querem vir participar do programa.
Uhum.
Fica 30 dias às vezes no hospital aqui e já querem participar do programa.
Mostrar serviço já, né?
Já quer, porque assim, ó, geralmente a gente quer ajudar as pessoas em a nossa volta, né? Uhum. E aí o que acontece? Eles querem vir e eu fico segurando, né? Assim, ó, aí eu dou um prazo, espera um pouquinho, eu tô com a agenda cheia, até para que... Por quê? Foi uma das maiores dificuldades para mim, lá no início, pô, tô apresentando um programa, aí todo mundo... Óbvio, né? Fazendo um programa social, um programa que o pessoal gostou, fui aprovado, aí eu era enaltecido, bater nas costas, parabéns, que bom que tu faz aquele programa. Enfim, eu tive que me trabalhar muito para não deixar isso subir para a cabeça.
Uhum.
Né? Claro. Para não deixar para subir a cabeça, porque agora eu já sou... Então eu tive que me trabalhar muito para não deixar isso subir para a cabeça. E eu tenho muito medo de trazer esse pessoal aqui. Não é nem programa, para mim seria ótimo trazer uma pessoa bem, que está tudo muito bem recente na cabeça dele, vir aqui explorar essa pessoa, né, explorar os sentimentos dele. Pessoal, obviamente que o ouvinte vai gostar, mas e ele? Como é que ele vai estar? E se daqui semana que vem ele recaiu, teve no rádio, que já aconteceu aqui, infelizmente, não teve como, já aconteceu de participar do programa e depois recair, mas eu cuido o máximo para que isso, para não trazer pessoas recentes, sem uma experiência, sem uma linguagem de recuperação.
Porque demora mais tempo, né?
E aí, o meu medo é o seguinte, meu medo, trago aqui uma pessoa conhecida, né, que... da cidade, e daqui a pouco está ali bebendo de novo, está recaído de novo. Porque a pessoa, quando recai, ela não recai sozinha. Recai ela, recai a esposa, recai o pai, a mãe que começaram a acreditar, recai todo mundo em volta dele, que estava numa expectativa, que ele ia ficar bem, que ele fez o tratamento, agora ele vai começar a trabalhar, ou ele vai estudar, ou ele vai cuidar das coisas dele. Então, é tudo uma expectativa, que quando recai, não recai só ele, recai todo mundo. Então, a gente, eu procuro ter esse cuidado. Eu já errei, vou errar aqui nos microfones, com certeza, mas hoje eu tenho um cuidado bem maior referente, né, a estar trazendo pessoas aqui para estar participando do programa.
Ivan, foi uma conversa rápida, mas exatamente para registrar esse momento dos 10 anos do programa, Rádio Marconi pela Vida contra as Drogas, sábado novamente, das 8 às 9 da manhã, né? Hoje falamos um pouquinho da dificuldade que existe na recuperação, né? De fazer o tratamento, de reconhecer o problema, a doença, né? E numa outra oportunidade vamos aqui abordar como é que está a estrutura pública, né? Para internações, como é que é o processo, né? Claro que o Ivan, ele é um condutor, né? Ele conecta as pessoas também com as clínicas, tenta fazer o máximo possível, né? Parabéns, siga firme, né? Pelas declarações das pessoas, a gente percebe que há uma aprovação e um reconhecimento geral, né? Então, parabéns, e que esse programa fique no ar por muitos e muitos anos. Parabéns, Ivan.
Eu agradeço a Rádio Marconi, aos diretores, né? Toda a direção da Rádio Marconi, como eu disse, pela oportunidade que foi me dada. Eu tento aí estar fazendo um trabalho social bem legal aqui através dos microfones da Rádio Marconi. Agradeço todos aqueles que por aqui passaram nos microfones, porque não é só eu, né? Tem todo um pessoal que participa do programa e que quer também estar contribuindo. Então, o programa não é meu, o programa é de todo esse pessoal que vem participando, principalmente Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, toda essa galera que participa. Eu peço que o público, como eu disse, né, Jair, eu estou toda a vida envolvido com as coisas do nosso município, toda a vida envolvido ou com uma coisa ou outra, e eu procuro não misturar, tanto que, né, durante os programas eu não costumo estar misturando as coisas, e eu peço que as pessoas não misturem o Ivan, que participa, que faz esse trabalho social, que é muito importante para a nossa região, com o Ivan, que está empenhado aí em ajudar o nosso município, em estar fazendo que as coisas aconteçam, e cobrando até, muitas vezes, da parte pública aí da nossa cidade.
Obrigado, Ivan.
Obrigado mais uma vez. Um bom dia e que Deus, né, nos abençoe com mais 10 anos de programa Pela Vida contra as Drogas. E sábado, pessoal, sábado tem um programa muito legal aqui. Vai vir pessoas no programa Pela Vida contra as Drogas que, através do programa, através da minha pessoa, tiveram ajuda e hoje estão bem. Eles vão vir aqui em forma de agradecimento ao programa.